Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte, nos acompanha aqui nesses dias, né? Cada dia a gente faz uma reflexão em cima do texto do Evangelho para que nós possamos caminhar junto com a palavra, né? Isso é tão bom, orientados pela palavra. E nós então iniciamos a nossa reflexão hoje, acolhendo todos a todas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto do Evangelho de hoje é Marcos 2, versículos 18 a 22. Diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram a Jesus: Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e não os seus discípulos não jejuam? Jesus disse-lhes: Pode porventura os filhos das bodas, ou seja, convidados do casamento, jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo do meio deles. Então, naqueles dias, jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em pano velho, pois o mesmo remendo novo vai romper o pano velho. E a rotura fica maior, o rasgo fica maior. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rompe os odres velhos e entorna. Os odres estragam-se, o vinho novo. O vinho novo deve ser colocado em odres novos. Pois é, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que nós temos que ver aí é a questão do jejum, que até hoje é usado. Ele era usado entre os judeus, né? Não de forma exaustiva, era usado mais em época especial. Mas era uma prática judaica também, né? Nós também cristãos usamos o jejum. Agora é importante dizer que o jejum por si só não tem sentido nenhum, não, né? Ficar sem comer e tudo, fazer mortificação aí, né? Sacrifício, para quê? O jejum ele tem que ser dirigido a alguma coisa, né? Geralmente alguma coisa que falta na vida da gente para a gente ser melhor, né? Para a gente estar com uma vida mais feliz e tudo. Então, sugere-se o jejum, tem outras práticas também. O próprio jejum ele pode ser substituído por outro tipo, não é só a questão da comida, né? Hoje já tem uma abrangência maior a respeito do jejum. Mas não deixa de ser né? Se a pessoa não tiver essa dimensão, é uma prática simplesmente vazia e a pessoa vai fazendo aquilo sem saber por que está fazendo. Ah, é porque isso é costume fazer. Não se pode, não se deve fazer por costume. Aí que está o X da questão, né? Os discípulos de João Batista, os fariseus, aliás, foram até Jesus e disseram por que os discípulos de João Batista fazem jejum e os fariseus também, e vocês não fazem jejum, os seus discípulos não fazem jejum, né? Levaram essa palavra a Jesus. Jesus então responde de uma maneira muito simples, porque é o jeito dele mesmo, né? Ele fala assim: olha, pode os convidados de um casamento fazer jejum enquanto o noivo está com eles? O que significa isso? Mais uma vez, a simbologia que nós usamos, inclusive ontem, muito nas nossas celebrações, no Evangelho de ontem. O noivo aí é a imagem do próprio Jesus, né? É aquele que veio reatar esse casamento, renovar essa aliança, trazer alegria para as pessoas. Então, Jesus é tudo que nós precisamos para que a nossa vida seja melhor, seja alegre. Não precisa de mais nada. É só observar os ensinamentos dele. Ali tem tudo, contém tudo para a gente ser feliz, né? Agora, então, em Jesus está a alegria completa. Ou seja, traduzindo isso para uma linguagem simples, em Jesus está a festa do casamento. Agora, se aqueles convidados já participam daquela festa de casamento, ou seja, já estão com Jesus, para que vão fazer jejum? Né? Não tem sentido. Porque tudo que eles precisam já tem. Aí o texto diz: dias virão em que o noivo não vai estar com eles, aí sim eles jejuarão. Quando a gente acha que está faltando alguma coisa na vida da gente, é porque está faltando Jesus Cristo. Se ele estiver ausente, é preciso fazer alguma coisa assim. E aí o jejum tem sentido. Não só o jejum, como outro tipo de sacrifício, desde que aquilo seja para lembrar a pessoa, né, que ela precisa mudar, que ela precisa buscar um sentido novo para a sua vida. Se a gente não fizer isso em Jesus Cristo, o que que vai acontecer? A gente vai ficar colocando remendo. É terrível essa vida de remendo. Ao invés da pessoa mudar toda a sua direção, né, para que ela seja feliz, para que ela busque sentido para a vida dela, ou para que ela viva sempre nesse contexto de festa, ela se contenta com momentos festivos. Momentos de festa. Não, Jesus não quer que nós fiquemos em momentos de festa. Hoje eu estou alegre porque meu time ganhou, mas amanhã meu time não vai ganhar, não sei, amanhã eu não tenho futebol e minha vida como é que vai ficar, né? Hoje eu estou alegre por causa que está acontecendo isso, aquilo, mas são alegrias muito pontuais. A gente pode ser o contrário, aí sim. Hoje eu estou meio triste, mas eu não sou triste. Hoje eu estou meio chateado, mas eu não sou chateado. São momentos. Agora, fazer da vida uma vida velha, continuar na vida velha e ficar colocando remendo, não. Sabe? Aquilo não é suficiente. Então Jesus usa isso de uma maneira simples aí, falando do remendo novo em pano velho. A gente, quando era da roça, eu me lembro muito, e estou falando isso aqui agora, estou gravando isso exatamente da roça, né? Estão vendo que tem passarinho aqui cantando, tem galinha ali, enfim. Então, a gente, quando era da roça, o pessoal, quando rasgava a roupa, hoje não, né? Virou até moda. Roupa rasgada, mas naquela época rasgava a roupa e colocava um remendo. Aí a roupa, só que o pano estava tão velho que não aguentava o remendo. Com pouco tempo o remendo puxava, porque o pano novo, quando ele é molhado, ele encolhe. Então ele puxa o pano velho. Então rasga mais ainda. E aí chegava um momento que a mãe falava assim: ah, quer saber uma coisa? Tem que comprar outra calça, não adianta ficar colocando tanto remendo, né? A vida da gente é a mesma coisa, cheia de remendo, né? Tem um momento que a gente tá alegre, tá ok, papapá, mas só aquilo são só momentos. Não, é preciso organizar, fazer, construir uma vida alegre, né? Uma vida feliz. Não é ser alegre de ficar dando risada fácil, não é só isso, não. Isso aí nem sempre isso representa alegria, não, né? É aquela satisfação que vem de dentro, até do silêncio mesmo. Você sente uma paz interior, né? Que é a paz de Cristo. Essa é a paz. Paz interior, é o shalom, né? Que não é simplesmente a ausência de problema nem nada, mas é uma segurança, algo que vem de dentro da gente. Isso é a paz, né? Construir essa vida, né? Falar como é gostoso, né? Tudo passa a ser gostoso para a gente, a vida da gente, porque é assim que as coisas acontecem, né? Às vezes a gente passa numa rua, todo dia passa na mesma rua. Tem dia que a gente acha aquela rua chata, os carros, as pessoas, tudo tá vontade de chutar tudo, né? Outro dia a gente passa naquela mesma rua e acha tudo maravilhoso. Ah, que bom, esses carros, essas pessoas. Por quê? Porque a coisa não tá lá, tá dentro da gente. É a gente que tá precisando de fazer uma limpeza, uma faxina, dar uma renovada, né? Interiormente. Ainda mais no mundo de hoje. Nós precisamos sempre. E tem a outra coisa que Jesus usa também para exemplificar a questão dos odres. Muita gente não sabe o que que é odre, né? E antigamente usava. Eram uns recipientes feitos com couro de boi. O couro ele resseca, né? Enquanto ele estiver com algum líquido dentro e tudo, ele fica bem, mas se ele ficar muito tempo vazio, ele resseca e pode até arrebentar e tudo. E o vinho novo, ele tem uma fermentação mais agressiva, né? E o que que acontece? Se colocar o vinho ali, é perigoso o vinho, com a própria fermentação dele, estourar os odres, aquele odre. Então Jesus diz: bom, então para salvar o vinho é preciso colocá-lo em odres novos. E a vida da gente é a mesma coisa, né? Então fica essa mensagem aí para nós. Jesus não, Jesus não quer, não é importante para nós, né? E para Jesus também. Isso não tem nada a ver, a gente fazer as coisas por ritual, por costume. Estou fazendo porque é costume. Eu vou à missa porque é costume. Eu faço isso porque é costume. E a gente não deixa aquilo transformar a vida da gente. Aí, quantas vezes a gente fica com essa mentalidade farisaica, né? Dizendo que tem que fazer as coisas só por obrigação, por ritual. E tudo mais, não. Tudo vale a pena se for feito em nome da nossa transformação de vida. Tá bom? Então, um grande abraço para todos e todas. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém.